Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje um programa especial em parceria com a Casa da Resistência, que traz por telefone convidados que vão falar sobre a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu queria destacar aqui da fala do primeiro bloco, com a participação do André Machado e os números da pandemia em outros países, o que está acontecendo na Itália, e destacar aqui que a nossa mensagem é que cada vida importa, que não, a gente, né, não está querendo saber exatamente se é para mais novo, é para mais velho, é uma ação que envolve todas as pessoas. O isolamento é necessário para conter o vírus, e quanto mais a gente fizer a nossa parte nesse momento, muito em breve a gente vai poder voltar à nossa rotina normal. O que a gente está aguardando para noticiar para vocês, para poder contar para vocês, são as medidas realmente lançadas tanto pela Prefeitura, quanto pelo Governo do Estado, quanto pelo Governo Federal, que impactem diretamente na vida das pessoas. Por enquanto a gente tem possibilidades, hipóteses, números, mas nada muito real, nada muito concreto que vai impactar diretamente a vida de cada um dos trabalhadores e das trabalhadoras da nossa cidade. Então a gente está acompanhando, está aguardando essas medidas, o anúncio dessas medidas, para poder compartilhar com vocês. Por hora, reflexões importantes de vários setores da nossa economia, de vários setores do trabalho em Curitiba, com os depoimentos que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Eu convido o Ricardo Marcelo, que é o reitor da Universidade Federal do Paraná. Ele gravou um depoimento e mandou aqui para a gente. Vamos ouvir.
Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as providências que a Universidade Federal do Paraná tem feito com relação a essa crise tremenda do coronavírus. E é um grande desafio, quero dizer isso em primeiro lugar, porque a decisão, 4 dias depois, pode ter parecido óbvia, mas no momento de tomada a decisão é sempre complicado. E assim foi. Nós fizemos uma comissão de especialistas, aliás, a universidade tem essa vantagem, nós temos os melhores cientistas aqui dentro para fazer esses diagnósticos, que foi subministrando cada passo do que a gente foi fazendo. No domingo, a gente resolveu suspender o calendário. Foi uma decisão difícil, até porque a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde diziam que naquele momento não era a decisão mais adequada. Ouvimos a nossa comissão de especialistas, falamos com os outros reitores e tomamos essa decisão. Nós e a UTFPR no primeiro momento, outras instituições nos seguiram. Na sequência, como vimos, enfim, o Estado, o município fizeram também providências em vista da pandemia, e a coisa foi seguindo. Hoje, dia 19 de março, nós tomamos uma decisão mais radical, demos um passo a mais. Hoje, virtualmente, nós fechamos toda a universidade para atividades presenciais. Agora só trabalho remoto, produtivo, restringimos o acesso dentro da universidade. Ou seja, saímos de uma situação de evitar aglomerações, que era a nossa premissa anterior, segundo os especialistas, e agora estamos numa premissa de promover o isolamento social mesmo. Mas isso não significa que a universidade esteja de braços cruzados, ao contrário. Eu tenho dito, inclusive, às autoridades do Estado e do município,
travou o nosso áudio com o professor Ricardo Marcelo, a gente vai tentar retomar. Enquanto isso, a gente ouve o Sidney Machado, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná e advogado trabalhista em Curitiba.
O coronavírus ameaça toda a população, mas os trabalhadores, em especial os informais, terceirizados e autônomos, são os mais expostos e os mais vulneráveis aos riscos à saúde e aos riscos econômicos. As medidas sanitárias recomendadas de isolamento em casa para que realize teletrabalho nem de longe é uma possibilidade para a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros. Muitas atividades, como transporte público, hospitais, farmácias e supermercados, não têm sequer previsão de interrupção de suas atividades. Esses setores, que enfrentam aumento da demanda, utilizam um elevado número de trabalhadores precários, prestadores de serviço, terceirizados em serviço de manutenção, limpeza, segurança. Os entregadores por plataformas digitais de comida, por exemplo, trabalhadores tratados como autônomos e independentes, estão tendo uma demanda crescente nesses dias. E o efeito tem sido aumento da jornada diária, que já era excessivo. Com isso, circulam intensamente pelas cidades e, claro, ficam mais expostos ao risco. Esses trabalhadores informais, que representam 46% do mercado de trabalho no Brasil e que, em geral, são os mais pobres, estão totalmente desprotegidos em acesso a direitos fundamentais básicos, trabalhistas e da Previdência Social. A lei que regula as medidas para enfrentamento da emergência no Brasil, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, apenas garante o abono de faltas para os trabalhadores com carteira assinada e em situação de quarentena ou isolamento. Alguns países, como a França, Espanha e Estados Unidos, já tomam as primeiras iniciativas de políticas de ajuda social aos seus trabalhadores. Mas no Brasil, ainda não temos nenhuma iniciativa. É preciso também que as empresas e os tomadores de serviço assumam uma cota de responsabilidade social nesse momento de calamidade, com a dispensa de prestador de serviço, sem prejuízo da remuneração. Em suma, estamos diante de uma situação de emergência pela dimensão da informalidade e da precariedade do trabalho no Brasil neste momento. Isso exigiria medidas especiais de segurança epidemiológica e de segurança econômica desses trabalhadores vulneráveis. Porém, o contexto difícil econômico e político do Brasil, que se agrava com a chegada do coronavírus, dá sinais que caminhamos para uma tragédia.
E agora a gente escuta o doutor Noá Piatã, doutor em Direito pela USP e advogado no Paraná.
Olá, Mariana. Olá a todos. O professor Sidney falou muito bem. Naturalmente, quem pode ficar em casa, é importante que fique e respeite as orientações das autoridades sanitárias para que todos possamos evitar a disseminação do vírus. Quem não pode ficar em casa, por conta da natureza do trabalho essencial para a circulação de comida, de água e das condições mínimas de sobrevivência para todos, a exemplo dos profissionais das áreas de alimentação, de saúde, entre outras, é importante que tenha a garantia de todas as condições para a assepsia e a prevenção de contração e contágio do vírus. Outras medidas salariais, como adicionais de insalubridade para o período, também são bastante importantes na medida do possível. Agora, para quem é empregador e fica sem a disponibilidade dos trabalhadores em razão da determinação do isolamento, é importante que alcancemos um consenso quanto à importância da manutenção dos salários e dos empregos, tanto no ambiente macro, das grandes, médias e pequenas empresas, quanto no ambiente micro, das pessoas em suas casas em relação aos seus prestadores de serviço informais, domésticos, entre outros profissionais liberais, que são trabalhos indiretos a todos os empregos formais da economia. Essa é uma condição para não quebrarmos a economia. Se nós rompermos a cadeia salarial e a cadeia de fluxo de dinheiro para as pessoas que trabalham, nós vamos com isso prejudicar a toda a economia. Vamos prejudicar o faturamento de mercados, restaurantes, entregadores na área de alimentação, que vão eles à falência, enquanto as pessoas que não recebem os salários vão passar situação de fome. Nós vamos prejudicar o círculo de renda dos cientistas e empresários que vivem dos aluguéis de pessoas que não vão poder cumprir com as suas obrigações mensais e vão ter que ser despejadas. Nós vamos romper a realização do faturamento das empresas de veículos e dos bancos em relação aos financiamentos de veículos, que vão ter a busca e apreensão determinada pela justiça em razão de endividamento, e os próprios bancos em relação aos cartões de crédito, que vão deixar de ser pagos, e enfim, uma série de outras situações de expropriações de bens que são decorrentes do endividamento de todos. Então, essas são consequências bastante duras para a hipótese de qualquer pessoa cogitar, como o governo federal fez no final de semana, com a suspensão dos contratos de trabalho e das remunerações. Alguém pode dizer: poxa, mas o dinheiro não cai do céu, os empregadores, as empresas vão quebrar dessa forma. É claro, nós sabemos disso, ninguém está contra as empresas, assim como ninguém quer acabar com os empregos e com o trabalho. É importante nesse momento que o governo e os fundos garantidores assumam a sua posição, assumam os seus papéis de ser um capital de giro, vamos dizer assim, para toda a estrutura da macroeconomia nesse momento. Assim está acontecendo em todos os demais países, a exemplo dos Estados Unidos, que anunciou no final da semana medidas em todas as engrenagens da economia para suporte financeiro, não apenas para os trabalhadores que vão ter renda garantida, como também para os pequenos, médios e grandes empresários e para o próprio mercado financeiro na sua ponta. É um problema de política pública e não uma ética de cada empregador neste momento. Todos juntos teremos prejuízos com este momento de arrefecimento da circulação de pessoas, mas é importante nos lembrarmos da crise do mercado financeiro, dos derivativos de crédito em 2008 e 2009. Os estados injetaram trilhões de dólares na economia naquele período para salvar o mercado financeiro. Eu acho muito difícil que nós não vejamos, e já estamos vendo, soluções parecidas. A mais recente foi a da Alemanha, no dia de hoje, para evitar, sim, uma disseminação importante da população mundial. Nós não sabemos até onde vai esta ameaça. É importante que todos façamos o nosso melhor, aquilo que temos na nossa mão. Quem tiver dinheiro para doar, doe dinheiro. Quem não tiver dinheiro para doar, respeite as orientações das autoridades sanitárias, para que nós possamos, com isso, passar por esse momento com o menor dano possível a todos. Então, nós percebemos uma carta divulgada ontem com 37 medidas para a preservação das relações de trabalho, do direito dos trabalhadores. Na perspectiva jurídica, é importante preservar a condição dos trabalhadores para que o próprio setor produtivo não sofra indiretamente com isso. É condição para que o mercado financeiro continue pujante, é condição para que o setor produtivo tenha condições de se desenvolver, que as empresas tenham condição de se manter e crescer, que os trabalhadores estejam com suas vidas financeiras saudáveis, e não o contrário. Então, eu agradeço pelo momento, estou à disposição de vocês. Um abraço para todos. Uma boa tarde.
A gente ouviu agora o Dr. Noah Piatan, doutor em Direito pela USP e advogado no Paraná, e quem também mandou a sua contribuição para o programa de hoje, em parceria com a Casa da Resistência, foi o Márcio Killer, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Paraná, CUT Paraná. A gente vai ouvir o Márcio a partir de agora.
Nós da CUT Paraná, da CUT Nacional, assim como todo o movimento sindical e a grande parcela da sociedade, estamos todos indignados com a edição da MP 927. Primeiro porque é uma MP que vai na contramão de tudo que está sendo feito no mundo, né, para combater a epidemia do coronavírus, né? Se nós pegarmos os países da Europa aí, o receituário de combater a pandemia com relação à garantia de emprego e renda é totalmente na direção oposta da medida provisória ditada pelo governo Bolsonaro. E isso tem explicação, né? O governo Bolsonaro não dialoga com as centrais sindicais, não age como estadista nesse momento de crise, onde deveria envolver todas as entidades da sociedade civil organizada para combater a crise. E as centrais sindicais, elas representam um percentual muito grande da classe trabalhadora, né? São mais de 30 milhões de trabalhadores representados por todas as centrais sindicais, por isso elas deveriam ser chamadas à responsabilidade pelo governo federal. Mas, no entanto, o governo federal vai justamente na contramão disso e só atende às reivindicações do grande empresariado nacional. Não estamos falando do pequeno, do médio empresariado. Estamos falando do grande empresariado nacional e internacional. Por isso, essa MP vem no sentido de suspender direitos, de garantir benesses aos empregadores e não cria alternativas viáveis para o enfrentamento da pandemia do coronavírus que nós vivemos. Vai muito mais além, né? Da nossa indignação, ela vai muito mais além porque tenta afastar, né, os sindicatos como instrumento de participação nas negociações coletivas. historicamente nós estivemos presentes nas conquistas que a classe trabalhadora teve. Tudo o que você, trabalhador, tem assegurado foi fruto de luta, de organização do seu sindicato. No momento de crise, nós não vamos permitir que o governo se utilize de um instrumento desse para tentar deixar você fragilmente sozinho à frente do seu patrão para negociar um contrato rebaixado que te retira salário, que te retira direitos, que não deixa com que você se utilize dos benefícios que você conquistou com muita luta. Portanto, nesse sentido, nós da CUT estamos criando um grande movimento na sociedade e que já tem uma grande aceitação, que é pela devolução da MP 927 ao governo federal. Porque, além de ser um conjunto de benesses ao grande empresariado, ela fere a Constituição, né? Em diversos artigos, em diversos aspectos, porque atinge os direitos da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, nós pedimos que o Congresso Nacional devolva essa MP. E com relação ao enfrentamento da crise, nós estamos nos organizando, orientando os nossos sindicatos que aceitem as orientações das autoridades sanitárias, fiquem em casa, negociem com as pessoas, com os patrões, para que a gente possa, de uma forma negociada, participativa, estar presente na resolução do problema. Nós acreditamos que os governos estaduais e o governo federal precisam instituir comitês de crises mais amplos, que envolvam todos os setores. E, dentro desses setores, as centrais sindicais são imprescindíveis porque representam uma parcela muito grande das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros.
Esse foi o Márcio Killer, presidente da CUT Paraná. Eu quero destacar aqui os dados de hoje do Ministério da Saúde. No Brasil, 2.201 casos registrados até o momento, com 46 mortes, sendo que dessas, 40 no estado de São Paulo, 6 no estado do Rio de Janeiro. No Paraná, 70 casos confirmados até o momento, 1.848 casos sendo investigados, é o número da Secretaria Estadual de Saúde. Respondendo ao Alberto Prado, nosso ouvinte que mandou pergunta pelas redes sociais, nós temos 1.600 UTIs disponíveis pelo SUS no Paraná. A gente vai fazer mais um intervalo e na volta a gente conversa com o Ricardo Mendonça, advogado do Declatra, o Hermes Silva Leão, professor e presidente da APP Sindicato, Elias Jordão, presidente do Sindicato dos Bancários, o Leonildo, do Movimento da População em Situação de Rua, e o Itaércio Rocha, multiartista, falando um pouco sobre como, né, a pandemia atinge o trabalho dos artistas da nossa cidade. Eu te convido a seguir com a gente, acompanhar o programa tanto pela M930 quanto pelas redes sociais. Um intervalinho e a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.